Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Câmara Municipal. Essa terça-feira, mês de novembro. Para a gente abrir a sessão, convido o vereador João da Luz que faça a verificação do quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Wilson Fortunato, vereador Flávio Pacheco, vereador Cid Paulo, vereadora Thaís, vereadora Andréia Rodão, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz. Quórum pedido, senhor.
Havendo qual o suficiente, eu declaro aberta essa sessão sobre a proteção de Deus e solicito ao vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. O Senhor vem julgar nossa terra, publicar entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Salmo 95, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Quero fazer um cumprimento especial também ao presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, que já se encontra em casa, repousando, e muito em breve estará conosco aqui. Eu tenho certeza que está acompanhando a sessão e deve estar louco para poder vir trabalhar, né, presidente? Mas não faça isso não, recompela direitinho. E se Deus quiser, a partir da semana que vem, o senhor vai estar junto conosco aqui, registrando a presença em plenário aqui também do vereador Dr. Zé Fernandes e da nossa segunda secretária, que acabou de chegar também no plenário, vereadora Cleide Lara, e também do vereador Eli Rosa. Eu passo na sequência a nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que possa fazer leitura da ata anterior, projeto, indicações
requerimento.
E requerimentos.
Aos 21 dias do mês de novembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do senhor vice-presidente, vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por André Rezende, Cláudio Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente em exercício prestou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição vereadores e vereadoras presentes e aprovados, foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de ordinário número 202/2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação de Desinformação ou Informações Falsas, Fake News, divulgadas ou compartilhadas por meio da rede mundial de computadores e demais meios de comunicações de imprensa em geral. Processo de ordinário número 303/2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesia que induzam a inconsciência do paciente e a presença da acompanhante durante os exames sensíveis no município de Anápolis. Projeto de ordinário número 204/2022, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a política municipal de promoção de igualdade racial e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 205/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda do Dr. Henrique Santilo e determina outras providências. Sua palavra, Celiane da SOS, seleção foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao senhor Jorge Peu de Castro e Borges e à senhora Liliane Costa e Silva, por iniciativa da vereadora Celiane da SOS. Grandes expedientes usaram a palavra André Rezende, João Feitosa, professor Marcos de Rosa, Hermes de Jesus, Marcos e João da Luz, Jackson Chávez. Ordem do dia. Fez a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, João da Luz. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 133/2022, autoria do prefeito, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis. Lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023. Aprovado por unanimidade dos presentes. Comunicações. Usaram a palavra Andréa Rezende, João Feitosa, João da Luz, Fiscal Federal Cleide e Cleide Lares. O senhor presidente em exercício colocou em votação o parecer contrário da comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Emendas apresentadas ao projeto complementar número 153/2022, que parecer foi mantido pela maioria dos presentes, 2 votos em contrário. Usaram a palavra também, Deusmar Fortunato. Sem mais nada para tratar, seu presidente exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 22 de novembro em horário regimental. Correspondência. Vereador Lisier José Borges justifica sua ausência em sessão por motivos familiares. A diretoria legislativa informa que o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União notifica a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 14/11/2022 do valor de R$ 297.302,01, a conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Anápolis no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção de Turismo sob a gestão da M-Tour, tem sido objeto de execução de construção do Parque Jardim Botânico do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 106/2022, de autoria do Vereador Policial Federal Swindler, dispõe em regulamento procedimento de instalação de tecnologia 5G e de infraestrutura de suporte para a estação de transmissora de radiocomunicação e tecnologia EETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação vigente. Sem mais projetos correspondentes, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário André Rezende. Projetos são enviados às comissões. Registrar aqui a presença do vereador Edmilson, do vereador Hélio Araújo, também do vereador professor Marcos e da vereadora Celiane. Abriu um pequeno expediente. Não há nenhum inscrito no pequeno expediente, então já abro o grande expediente com o vereador Deusimar Fortunato.
9:52, o vereador Deusimar Fortunato usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna e a gente vai ouvir.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, sempre estou subindo essa tribuna aqui para cobrar, né, algo em prol da comunidade. E hoje eu venho da tribuna para falar um pouquinho de política, né? Hoje eu tirei esse momento para falar um pouquinho de política. Todos que me conhecem, né? Aqui o vereador Deusimar Fortunato falando, né? Para você que está nos ouvindo aí nos 4 cantos da cidade, né? Quero cumprimentar quem pensa na pessoa, né? Da Giovana e o vereador Deusimar Fortunato de Pachanco Público. Seu presidente, política a gente faz com muito amor, né? Eu, porém, gosto de fazer política, eu sou apaixonado em política. Eu acredito que é meu hobby fazer política. Esses 20 anos aí caminhando, né? Com os políticos, fazendo acontecer, assistindo as pessoas, cidade afora, eu gosto e acho muito bom. E todos sabem, né, que eu tentei uma cadeira nessa casa, né? Por 2 vezes, 2012, 2016 e 2020, Deus nos deu essa oportunidade. Deus usou 1.251 pessoas para que eu pudesse estar aqui, né, representando a nossa comunidade e nosso povo. E fico muito honrado, né, e muito agradecido a Deus e ao povo. E política é muito cheia de diz-me-diz, muito cheia de fofoca. Como 2020, né, 2020, eu não tinha partido. Quando eu comecei a viabilizar a chapa, né, de vereador. E passei 3 anos trabalhando sem partido. Mas graças a Deus conseguimos, João Feitosa, a credibilidade das pessoas, daqueles que gostam de política, daqueles que sempre tentaram a cadeira nesta casa, só se representou o povo, e são corajosos, né? Homens e mulheres. Até aquele que tem um voto, que coloca o nome na urna, apreciação, tem que ser parabenizado, né? Um vitorioso, porque não é fácil, né, colocar o nome na apreciação, né, das urnas. E eu sempre viabilizei chapa usando o meu nome. nunca coloquei partido, né, como o fortalecimento do projeto. Sempre dei minha palavra, e minha palavra sempre foi cumprida, sempre honrei minha palavra. Eu fui ensinado assim. Eu já falei, eu sou lá da periferia, eu sou pessoa simples, sou filho de pessoa simples, mas meu pai falava para mim, honra a sua palavra, dê o que dê. Nem que você fica sangrando no meio da rua, mas honra a sua palavra. Porque quando aquele camarada que não honrou com você, se eu te encontrar no corredor, vai ficar pequeno para ir no corredor. Porque ele vai lembrar, esse cara ficou sangrando para honrar comigo, eu não honrei com ele. E assim eu vou até o fim, até o dia que Deus permitir que eu saia da política.
Uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Vereador Deusimar Fortunato, eu também, assim como você, estou na política há muitos anos, né? Todos sabem que eu acompanhei, minha mãe foi candidata, meu tio foi vereador dessa casa, e eu sempre tive o gosto pela política, assim como o senhor, né? E quando eu decidi me candidatar em 2016, eu procurei os líderes de partido e eu me encantei com vossa pessoa. Realmente eu vi a personalidade forte e acima de tudo a seriedade. E tentaram denegrir sua imagem, já te falei isso por várias vezes, por diversas vezes, tentaram denegrir sua imagem para mim. Para mim, outro partido, que você realmente falava e não cumpria, e iria querer derrubar as pessoas a todo preço. E foi provado o contrário. Foi provado a sua lealdade, o seu comprometimento, a sua sinceridade para com todos do partido. E foi isso que me fez candidatar novamente no ano de 2020 no seu partido, do qual você é presidente até hoje. Então, infelizmente, isso sempre vai acontecer, Deusimar Fortunato. Te parabenizo por você honrar a sua palavra. Realmente, os ensinamentos do seu pai não foram em vão, que você realmente aprendeu. E muito obrigado, porque você me ensina muito. Eu tenho muitos anos de política, mas você me ensina muito. Muito obrigado e vou falar.
Obrigado, meu irmão, pela parceria. Você sabe que você ama o meu coração. Tenho um apreço, né? Eu tenho um apreço acima da média por Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa honrada. Vossa Excelência tem honradez, tem palavra. Vossa Excelência é um homem diferenciado. Só vou conceder, Vossa Excelência, só concluir o meu raciocínio aqui, por gentileza, João Feitosa. Então, eu, como eu disse, agradeço o nobre amigo, e falavam em 2020, não, Deusimar, nem partido, não tem como você estar fechado com ele, querendo desconstruir a minha chapa. É assim, muitos, né, que se intitulam organizador partidário. Mas as pessoas que estavam comigo no projeto de 2020, assim, não quero saber qual partido, eu estou com Deusimar, meu partido é Deusimar. Com muita humildade, eu agradeço a você que já disputou comigo e confiou em mim, e que vai disputar novamente e confia na minha pessoa. E essas eleições de 2022, novamente honrei minha palavra. Meus candidatos perderam, mas eu honrei a minha palavra. Me ofereceram cifra altíssima para me deixar os meus candidatos. Mas eu não aceitei, porque eu tenho um nome a zelar. Eu tenho um filho de 18 anos que eu estou formando o caráter dele, e tenho outro de 12 que eu estou formando o caráter dele. Aonde eles vão, eles têm o prazer de falar que o meu pai é vereador. O Jean mesmo, o filho dele estuda lá no Colégio Militar. O meu menininho viu o Jean, que o filho dele estuda lá. Eu sou filho do Deusimar, Jean. Porque a gente dá um exemplo dentro de casa. Eu converso com o telefone, o que eu converso com o telefone, a tratativa minha, eu converso dentro de casa, o que eu converso dentro do carro, eu converso dentro de casa, porque não tem mentira. E agora, como já voltou, né, o processo para 2024, eu já estou montando chapa desde o dia que eu sentei na cadeira, eu já começo a viabilizar minha chapa. Eu trabalho assim, eu trabalho com planejamento, é a forma de eu trabalhar. A minha chapa hoje já está 95% pronta. E aí agora, um colega desta casa ontem, liguei para ele para conversar um outro assunto, e ele falou para mim assim, ouvi falar, uma pessoa me falou, o seu presidente regional está grilado com você. Eu falei, por quê? Por que ele está grilado comigo? É porque me disseram, eu falei, pois é, beleza pura. É, eu não devo nada para ele, ele honrou comigo aqui em 2020, que ele me deu a palavra, que ele estava pegar o partido, comprou o partido e não vendeu, já no biote. É uma pessoa honrada. Ele foi candidato a deputado federal agora, eu apoiei ele. Ele queria mandar aqui o recurso do fundo especial, eu não aceitei. Eu falei, eu vou te apoiar, Thiago, de graça. 0,800. E assim eu fiz. Eu dispensei o recurso. Pedi, dei 446 votos para o deputado federal, que é o Thiago Guiotti, presidente do meu partido, vereador por Goiânia, sem nenhum centavo. Muito pelo contrário, até o Santim, eu entrei no meu carro e fui lá buscar duas caixas de Santim. E agora tentam falar que o presidente está de lado comigo, que vai tirar o partido. E eu não tenho problema nenhum. O partido tem 10 que está me oferecendo para vir para o partido, porque organiza e faz um trem bem feito. Mas não existe isso. Eu liguei para o presidente na hora. Ele falou assim, mas você sabe que é o seguinte, fake news é toda hora. Você sabe que você é a pessoa do meu coração. Eu só fiz 2 deputados porque você me ajudou com 5 candidatos em Anápolis, somando 14.883 votos. Só fez o Anderson Teodoro do Avante e o Águas Lindas, porque eu pus a mão no partido e ajudei o partido. Rumamos 5 candidatos aqui em Anápolis. Um deles é o Samir Rajar, que todos falaram para mim, você viu o Samir Rajar? Ele só fala que é candidato, mas ele não sai candidato. Eu falei comigo, ele sai, porque minhas conversas é séria. A minha tentativa é reta. E ele saiu candidato, assim o Zé de Lima, a Ketim Moura, o Gerca Mineireiro, Ricardo Belchior, e vai lá e pergunta para eles se eu não honrei minha palavra com eles. Então, fake news comigo não funciona. Porque quem anda comigo me conhece. E o dia que eu pisar na casca de banana, vem nessa tribuna, os colegas, pode ir na rádio e moer o negão. E quer dizer mais, eu já escolhi meu candidato prefeito. Se chama Márcio Cândido, o vice-prefeito. E ninguém muda, porque eu não aceito goleira. Em janeiro falei para o prefeito Roberto Nava, ele não estava perguntando de política para mim não. Falei, ó, 2024 eu vou estar com você. Eu vou estar na base. E graças a Deus eu tenho honrado a minha palavra aqui nesta casa, lá fora, e vou honrar. E quero agradecer, seu presidente, o senhor, pela oportunidade, viu? E quem quiser ligar para o presidente regional, perguntar para ele se eu trabalhei 0800, se o partido está com ele comigo ou não. Pergunta para ele quem quer ficar no partido, se é eu que quero ficar ou se é ele que quer me tirar. Muito pelo contrário. Inclusive, hoje ele me convidou para almoçar com ele, os dois deputados eleitos, para tratar das parcerias para 2023 e 2024 e as emendas que eles têm que mandar aqui para lá. Obrigado e vou falar.
Sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Em exercício, vereadora André Rezende. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui na Câmara, da Rádio Manchester. Cumprimentar você que nos acompanha aí pela TV Câmara. Cumprimentar o vereador dessa casa aqui, na pessoa da minha amiga, vereadora Cleide. Cumprimentar aqui no plenário, doutor Carlos Lima, que está aqui junto conosco. Cumprimentar todos vocês. Às vezes, o vereador que chegou aqui, ouviu o discurso ali do vereador e amigo, Deusimar Fortunato. Quero dizer que eu conheço o Deusimar Fortunato. Se não me engano, desde 2007, 2008, que a gente participou de um projeto político junto, onde eu fui eleito numa chapa lá coordenada pelo Frei Valdaí, que foi candidato a prefeito, e naquela época eu fui candidato a vereador pelo PTB e tive 1.852 votos e fui eleito vereador dessa casa. E depois disso, várias conversas sempre com o vereador Josimar Fortunato. Em 2016, o vereador Josimar Fortunato era o presidente do PV. Eu fui convidado pelo Zé de Lima, junto com o Edivar Júnior. A gente teve lá em Brasília e naquele momento lá foi oferecido o PV ao Zé de Lima e eu assumi a presidência do PV. E depois o vereador Josimar esteve lá conversando e o pai dele, como sempre fizemos, entrando numa sala, conversando, discutindo, brigando, mas saindo de lá de vontade. Então, vereador do espaço, eu subi na tribuna, não ia usar o meu expediente nem nada, mas eu quero dizer a Vossa Excelência, eu quero dizer aos outros vereadores da casa, que se algum dia o vereador Domingos Paulo de Souza conversar com algum vereador, no outro dia, se conversou no vereador com usar a tribuna, ele pode citar o meu nome. Pode citar o meu nome. Porque quem ligou para o senhor ontem foi eu. Aliás, o senhor que me ligou. O senhor estava lá na casa do Zé de Lima, conversando com ele. Eu até fiz uma brincadeira com Vossa Excelência, aonde eu disse para o senhor está aí ajudando o Zé de Lima a pagar as contas de campanha que ficou para trás, vereador. O senhor, não, estou aqui conversando outras coisas e tal. E eu disse para o senhor que eu ouvi que poderia, às vezes, o senhor não estar no avanço. E o senhor me disse, não, eu já tenho o PSDB, eu até disse para o senhor, vereador, melhor, partido maior, que tem até uma fusão do Cidadania. Então, eu estou falando isso, vereador, porque de maneira nenhuma eu me sinto ofendido, nem nada. Então, eu gosto, e pode citar o meu nome, quando for usado, nem nada. Eu
mostro
hoje uma convivência tão boa, que essa administração com o senhor faz parte, eu que fui lá buscar o senhor e levei para conversar. Igual eu converso com todos os vereadores dessa casa. Eu converso com todos. Hoje o doutor Zé Fernando chegou aqui, eu disse a ele, vereador, acaba a sessão, se o senhor tiver um tempo, eu queria ter dois dedos de prosa com o senhor. Foi ou não foi, doutor José Fernando? Então, eu tenho isso aqui. Eu chego nessa casa, eu cumprimento o pessoal que faz o trabalho da limpeza, eu cumprimento quem trabalha nos gabinetes, eu cumprimento todo mundo. Essa é a minha postura, é a minha maneira
ser,
vou estar agora mesmo, minha maneira de ser e minha maneira de viver. Discordo da fala do senhor na tribuna, quando o senhor fala, eu estou fechado e vou apoiar o vice-prefeito Márcio Cândido. Por que que eu discordo? Eu vou explicar para o senhor. Porque logo em seguida, depois, o senhor diz que está fechado com o prefeito Roberto Lago. E se o candidato do prefeito não for o Márcio Cândido? Aí como é que o senhor faz? Aí fica difícil, né? Então, assim, nós precisamos de ter isso que o senhor teve, posicionamento. Posicionamento igual o senhor teve. Mas quando a gente vai ter posicionamento, aí no caso de Vossa Excelência, igual o senhor falou, o senhor disse que já fechou com o Márcio Cândido, mas também já fechou com o prefeito Roberto. E se lá na frente o candidato do prefeito Roberto não for o Márcio Cândido, aí às vezes, não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que não é. Mas estou dizendo que às vezes pode, às vezes não ser, porque a política ela muda sempre. A política é a arte de conversar, a arte de ver o que, que é melhor no momento e o que, que não é. Mas uma coisa eu digo a todos os vereadores aqui. Tudo aquilo que da minha parte é conversado com qualquer vereador, qualquer cidadão, geralmente o vereador do Ninguém cumpre as coisas. E quem me conhece na rua, quem me conhece no meio político, quem fala o meu nome, costuma falar o seguinte, o Dominguinho tem uma qualidade, quando ele dá a palavra é cumprida. Agora eu quero ceder uma parte ao vereador, Deus faça para mim.
Obrigado, Domingos Paulo. Eu não citei o nome de Vossa Excelência, porque o senhor, Vossa Excelência, não me autorizou. Né? Eu falei da informação, agradeço Vossa Excelência. Vossa Excelência até me falou da tipo de informação. Então, agradeço Vossa Excelência. Né? Tanto é que eu falei para Vossa Excelência que não existia. Isso não existe, graças a Deus. Né? A gente, a parceria com a regional é muito boa, com o presidente regional. Ele tem plano para 2026 e me inclui nesses projetos dele. Eu estou muito confortável no Avante. E em questão do vice-prefeito, o vice-prefeito, eu dei minha palavra para ele no ano passado. E eu falei para o Roberto que eu estaria na base. Nós tínhamos que discutir o nome, né, lá na frente. Eu não disse para ele naquele momento que é o Márcio Cândido. Agora, para mim, retirar o apoio do Márcio Cândido, Domingos Paula, é só se o Márcio Cândido desistir e me liberar. Eu estou na base. Eu sei que Vossa Excelência está questionando, porque Vossa Excelência tem um candidato também, né, que é seu amigo também, que é da base. Então, vamos tratar disso de toda forma. se o Roberto tiver outro candidato e sentar na mesa, nós conversarmos, beleza, mas o Márcio Cândido tem que estar do lado, porque eu dei minha palavra para ele. Então, eu vou até o fim com ele. Então, ele é pré-candidato, vice-prefeito por duas vezes, honrou essa administração, honrou o prefeito Roberto Naves, é de confiança do prefeito Roberto Naves, e eu não abro mão dele, não. Mas eu agradeço, respeito ao senhor também por ter candidato, viu? Mas era isso, eu devolvo a palavra e dizer a todos os filiados do Avante que aqui nós estamos firmes, o projeto é do jeito que eu desenhei e vai até o fim do jeito que nós desenhamos. Inclusive, mais o Fred Cacheta amanhã está indo lá em Goiânia, que nós estamos buscando um partido para o Fred Cacheta, vamos fechar amanhã no almoço com o presidente regional. E meu presidente estadual é de comum acordo com a saída do Fred Cacheta para nós dar oportunidade para outras pessoas também ser vereador nesta casa, fazendo dois no Avante e dois no partido do Fred Cacheta. Obrigado, devolvo a palavra.
Não, obrigado, vereador. Não, Josmar, respeito quando eu falo que eu tenho outro candidato, eu não escondo para ninguém que estarei andando e caminhando junto com o presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, se ele for candidato a prefeito. Mas eu não tenho compromisso com o outro, não. Por exemplo, eu não cheguei aqui e falei, ó, meu compromisso é com o Roberto. Não falei isso. Eu já fiz uma conversa com o vereador e presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Estarei com ele. Se porventura amanhã o Leandro Ribeiro não for candidato a prefeito, eu estou livre para poder sentar e conversar com quem eu quiser. Eu não fiz esse compromisso. Eu falei do senhor, porque o senhor falou que fez compromisso com o prefeito Roberto e fez com o Mascante. Então, eu não fiz com dois, eu fiz com um. Em relação a partido, eu sempre digo o seguinte, o meu partido é a cidade de Anápolis. Eu não tenho amor partidário, porque partido, as coisas não é discutida a nível municipal. Partido vem lá de cima e empurra a goela abaixo, igual foi feito uma união aí, PT, PV e PCdoB. Eu não fui consultado a hora nenhuma a nível municipal. Cheguei no meu presidente estadual e disse a ele, na cidade de Anápolis, eu estarei andando em outra direção. E o que, que o presidente estadual fez? Foi lá, outro presidente estadual também fez, liberou os seus filiados. Então, você que está me ouvindo aí, a minha conversa, estou falando da conversa do vereador Duriquim, é reta. Tem curva não, sempre é uma conversa reta. E se porventura, eu vou discutir isso depois, mas quando for em 2024, eu e as pessoas que me acompanham, se nós for para outro partido, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir para outro partido, de ir para outro lugar não. Porque eu faço um trabalho para atender os eleitores que votam em mim para poder trazer benefícios para a nossa cidade. Para poder finalizar, presidente, qualquer vereador que, se algum dia eu falar alguma coisa, eu dou autonomia para poder, quando for falar, pode citar o meu nome. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Domingos Paulo. Na sequência, convido o vereador Fred Caixeta para usar a palavra.
São 10 horas e 13 minutos. Vereador Cabo Fred Caixeta do Avante, agora usando a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos. 10 e 13.
Obrigado, senhor presidente. Em exercício, Domingos de Paula. Já na oportunidade, cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo João Feitosa. Cumprimentos a todos aqui presentes, diretoria de comunicação, diretoria legislativa. Cumprimento todo jornalista na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo canal no YouTube. Presidente, eu não ia entrar nesse assunto não, mas já como ele já se tornou acalorado, o motivo da minha subida aqui é outro assunto. Mas eu gostaria de reiterar as falas do meu amigo Delcimar Fortunato, no qual ele citou que, amigavelmente, eu até queria, viu, vereador Delcimar Fortunato, caminhar com o senhor em 2024. Né, porque o senhor é uma pessoa leal, sabe montar chapa. Mas devemos, como o senhor falou, abrir oportunidade para que outras pessoas possam se tornar vereador também no Avante, um partido realmente que está crescendo, que tem um know-how muito grande dentro da política, então eu gostaria de estar. mas na data de amanhã estarei tentando fazer uma conversa com outro presidente regional para a gente poder trazer outro partido para a cidade de Anápolis, para que o nome, mais vereadores, possamos fazer mais vereadores aqui na cidade de Anápolis. E também falar ao nosso presidente de exercício, Domingos de Paula, que eu também já tenho uma conversa, já sou um defensor também do nome do Márcio Cândido, do nosso vice-prefeito, para a sucessão em 2024. Então estarei caminhando junto com ele também. Mas o motivo que eu subo aqui hoje não é esse motivo. É corriqueiro o motivo, porém está numa situação alarmante e insustentável, que é a Enel, João Feitosa. Que desserviço eles estão fazendo aqui na cidade de Anápolis. E vão falar que ainda é culpa da chuva, né? Na data de anteontem, estava funcionando somente uma fase ali no setor Pedro Ludovico, Primavera, ali próximo, até quase chegando lá no Vivian Park. E eu fiz uma solicitação como cidadão normal para que fosse resolvido. Me deram um prazo até 1 hora da manhã para que fosse restabelecido a energia por completo. Chegou 1 hora da manhã e eu acredito que fez foi piorar. Agora já tem mais de 24 horas que aquele pessoal ali já está sem energia. Então muitos produtos de muitas mercearias já estão perdendo. Pessoas passando por dificuldade dentro de casa, que energia é um bem vital. Então assim, essa Enel, que graças a Deus está indo embora agora no final do ano, né? Eu acho que foi um erro muito grande do governo estadual trazer essa concessionária para cá. A Equatorial vai assumir em janeiro. Eu espero que melhore, porque acho que piorar também não tem como, né? Pessoal do Pedro Ludovico, Primavera ali, me solicitaram, mandando inúmeras mensagens que estão ali no meu celular, pedindo providência. Infelizmente, não depende de nós. Se dependesse de nós, eu tenho certeza que já estaria resolvido. Uma parte do senhor, João Feitosa.
Parabéns, novo vereador, Fred Cacheta. Vossa Excelência tem também acompanhado o trabalho da gente, né, nosso, vereadores, que realmente reclamam. Eu fiz essa moção de apelo ao governador. Tenho certeza absoluta que o governador vai atender essa moção de apelo e trazer o plantão de emergência da CEL para cá. Também sempre digo que o porto seguro dessa incompetente dessa empresa são os ex-funcionários da CELG, que hoje trabalham aqui, o Rogério, o Rodrigo, mas não dão conta por causa do protocolo fajuto que eles têm em atendimento em tempo real. Emergência tem que ser em tempo real. Ontem mesmo eu passei ali na Vila Esperança, tem vários padrões danificados. A chuva foi ontem, à tarde, à noite, e ainda hoje está sem energia os consumidores. Só está mais do que certo, essa casa tem vez e voz, nós temos vez e voz, e o governador tem certeza que vai nos atender através do meu pedido de uma moção de apelo a ele centralizar novamente o plantão que seja da CEL. Tomara que seja a CEL que ele traz para trás, mas eu não sei se vai acontecer, mas que essa Equatorial, por ela ser brasileira e conhece a verdadeira realidade do nosso Brasil, em especial nosso Goiás. Parabéns a Vossa Excelência, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Realmente, viu? A sociedade anapolina tem saudade da CEL, viu? Tem saudade mesmo. O senhor que fez parte da CEL, meu tio Moacir também que fez parte da CEL.
Justamente, desculpa, o Porto Seguro ainda continua, o Moacir, meu querido Moacir, que está lá até hoje desdobrando para fazer um bom atendimento na empresa. Desculpa, deu a palavra.
Obrigado e espero que essa moção de apelo seja realmente acatada e venha um serviço com efetividade. Porque, como o senhor falou, não adianta, mais e mais transformadores queimados, e eu não vejo uma movimentação por parte da Enel de tentar resolver o problema. E eu estou citando bairros que foram solicitados para mim há 2, 3 dias, mas eu tenho certeza que esse problema é em vários bairros da nossa cidade. Parece, me desculpa o perdão da palavra aqui aos novos vereadores, mas parece que o cachorro mijou no poste, já falta energia. Está insustentável essa situação. Então eu espero que essa moção do senhor seja acatada. Espero que essa concessionária, nos seus últimos dias, prestem um bom serviço, que busquem soluções efetivas para a nossa cidade, porque a situação está caótica. Muito obrigado, era isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, na sequência, vereador Fred Cacheta, na sequência eu convido o vereador Reamilton, que vai usar 10 minutos do seu tempo.
10h20, agora o vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa o grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara nesta terça-feira, 22 de novembro de 2022. Vamos ouvir o vereador Reamilton.
Uma frase, Anápolis, infelizmente, está parecendo uma casa de teia de aranha. É uma empresa que não
tem aplausos, vereador.
Ouvido, né, de fato, é o poder que tem trazido aí as representações. É, teve um liminar que determinou um tempo, mas não teve uma resolutiva. É, quanto a essas questões, próximo à minha casa mesmo, ali eu pessoalmente, pegar um fio e amarrar numa placa, porque eu poderia pegar ali um motociclista e, né, poderia acontecer um incidente e, de fato, poderia coisas horríveis acontecer. Bom, tem que ir lá.
Vereador Ramilson, aproveitar o gancho, eu vi a fala do vereador Fred e, realmente, o Fred está de parabéns, mas eu queria dar uma informação. Informação, infelizmente, não muito boa. Eu estou vendo aí muitas empresas que prestam serviço para a Enio, que o contrato estava temporário, provisório, e que a empresa Enio não renovou esse contrato, principalmente com as equipes de manutenção, equipes que prestam esse serviço de estar dando essa cobertura, de recuperar a energia que porventura tenha problema, algum transformador que tenha problema, algum circuito que entre com problemas. Essa informação, nós recebemos essa informação em loco. Nós fomos tomar conhecimento disso em loco. Infelizmente, nós vamos, vereador Fred Cacheta, nós vamos viver o caos até a transição, até a entrega para a nova empresa, que é a Equatorial. Infelizmente, esses dois últimos meses, agora até dezembro, janeiro, nós vamos viver o inferno dessa empresa de distribuição de energia, que realmente demonstrou não ter responsabilidade nenhuma, mesmo com sentença judicial, pagando multa, certo? Ela não vai atender as demandas do Estado de Goiás no que diz respeito à distribuição de energia elétrica. Infelizmente. Obrigado pela parte.
Obrigado, Hamilton, assim, voltando no seu tema, né, que é o tema do vereador Fred, a gente falar. Mas, enfim, parabéns, e a luta não termina, não, na questão desse emaranhado de fios que está assolando nossa cidade, e agora mesmo, onde você for, tem fio, ou da net, internet, TV a cabo. A gente agradece, doutor Lucas, o promotor, que se empenhou, o vereador Ederson Lopes. Mas nós vamos novamente fazer outra visita para ele. Vamos fazer outra visita para ele e vamos arrumar uma equipe aí. Eu pego meu curso, meu alicate, nós vamos arrancar esses emaranhados aí, deixar o povo sem internet. Às vezes ele toma providência, mas o povo não tem culpa, né? Infelizmente nós vamos cortar só os que estão partidos. Eu vou falar parabéns, nós vamos estar nessa luta.
Verdade, vereador João Feitosa, mais uma vez parabenizar pelo empenho do senhor. Vereador João da Luz. Bom, traz essa tribuna essa manhã também é parabenizar aos meus. E eu não poderia deixar de falar nessa manhã sem trazer aqui as minhas parabenizações ao doutor Zé Fernandes. O doutor Zé Fernandes, para quem não sabe, é um amante da música, esteve um período nos Estados Unidos e ali ele pôde ter a batuta na mão, aonde teve a regência de um coral, ele que conhece da tricusa, da semicusa, da confusa, da breve, da semibreve, da coxia, da semicoxia, de todas esses
tipos. Uma parte, vereador.
Tá bom. Pode falar.
É verdade, inclusive, doutor Zé Fernandes, que tem uma irmã que, de vez em quando, faz participação no coral da nossa cidade aqui, né, doutor Zé Fernandes? A sua irmã sempre faz uma participação aí no coral do município aqui na cidade. Então, é uma família de músico. Devolvo a palavra.
Obrigado pela deferência aí, o vereador Hamilton, o vereador Domingos Paula. A raiz de estudo é meu pai Zé Américo, que já teve... Eu tive o privilégio de assistir aqui nesse ambiente aqui. Para quem não conhece, meu pai é sanfoneiro aqui na cidade há mais de 50 anos. Ele tem 74 anos. Zé Américo. Então eu acredito que esse lado nós fazemos musical. E aqui eu cumprimento todos também. Obrigado pela sua fala. O meu pai, a minha irmã, eu também arrisco alguma coisa. Não chega a tanto, não, mas já foi meu momento de maestro dele.
Bom, quero. Exatamente nesse momento, para parabenizar aqui os nomes, né, do maestro Bando, maestro Silas, maestro Rogério, maestro Jessé, e é um apreço com muito carinho pela banda Líria de Prata, né, que é referência no nosso município, está quase todos os eventos, tanto de ativa pública ou privada, sempre tem a banda Líria de Prata, aonde quando eu criança pude participar, ali lá para 93, tentando aprender alguma coisa, infelizmente não... de continuidade, mas pela graça de Deus, pude algum tempo estar cantando por aí ainda, faço aí uma dupla com o Santiago, que é Zé Souza e Ramiro, cantando dentro das igrejas, adorando ao Senhor. Bom, ontem eu estive no Parque da Jaiara, num momento muito importante, pela iniciativa da Prefeitura, trazendo aí em foco o Novembro Azul, que é a qualidade e a saúde masculina. Já sabe que eu tive a perda de meu pai por conta da questão das dificuldades dessa doença, o câncer, a doença oncológica que tomou a vida do meu querido papai. E ontem eu estive ali, quero parabenizar a equipe que estava ali no trabalho, parabenizar ali o Suede, que estava ali chamando ali o tomamento das fichas para que pudesse ter atendimento. E também parabenizar o doutor Matheus, que no meio ali da praça, em Umbionda, estava ali fazendo os atendimentos aos homens. Eu tive o privilégio de fazer ali a minha coletagem do meu sangue para o PSA, e quero parabenizar aquela equipe que estava no trabalho empunhado ali para poder trazer qualidade de vida para os homens anapolinos, e aí, de fato, eu não poderia deixar passar despercebido aqui, chamar atenção todos para ficar atento aí, teremos outro momento, a Prefeitura estará oferecendo aí esse serviço em referência ao Novembro Azul. Também aqui quero usar a minha fala para, eu soube ali agora, uma notícia que o nosso presidente, vereador Leandro, já está na sua residência, e eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dele. Quando eu fiquei sabendo da notícia que ele estava dessa enfermidade, nós tivemos o grupo de oração orando pela vida dele. Bom, a equipe da combate à desegípcia estão em diversas regiões do nosso município. Nós temos aqui Jardim Verde, Chácara Colorado, Vale do Pireneu, Real Garde, Vinham Parque, no dia de hoje. E terá um mutirão no JK bem próximo aqui. Nova Capital, São Felipe, Setor Escala, Vila União, Vila Mariana e Nova Vila, Jandaia, Paraíso, Vila Formosa, Vila Parque, Telesópolis. É interessante trazer essa notificação para a população para ficar atento quanto esses agentes. Então, eles estão passando a região, estamos aí com uma grande crescente quanto a própria dengue, e a dengue também tem provocado mortes. Há muito. Então, chamar a atenção da população, ficar atento aí, especificamente dentro do seu clóvis, dentro do seu clóvis baldio e outros, para que não tenha proliferação desse mosquito que provoca aí a dengue na população. Vou estar também a minha fala, trazer aqui, finalizando aqui, minhas parabenizações ao nosso vice-presidente da Assembleia de Deus, do Ministério da Nápoles, pastor José Glauber César, filho do pastor José Clemente, que fez aniversário no dia de ontem, e o pastor Charles também, da minha igreja. Sem mais, eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vereador João da Luz que faça verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Jackson Charles, vereador Hélio, vereadora Cleide Lário, vereador Edmilson, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereadora Andréia, vereador Domingos de Paula, vereador Dr. José Fernandes, vereador João da Luz, vereador Edival. Cola ferido, presidente.
Havendo cola ferido, solicita a nossa primeira secretária, coloca os projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 153 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal.
Projeto da lei orçamentária está em votação. É em discussão. Discussão encerrada. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade do presente.
Projeto de lei ordinária número 179 de 2022, de autoria do vereador João Carlos, determina o tombamento da Praça dos Romeiros, considerando o patrimônio histórico municipal e das outras providências.
Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes.
Em primeira e única votação, projeto complementar número 102 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura de Anápolis referente ao exercício de 2029, comissões de Constituição e Justiça, finanças e orçamentos favoráveis à prestação de contas.
Projeto de primeira votação, que dispõe sobre a prestação de contas do exercício 2019, está em discussão.
Discutindo,
vereador Dr. José Fernandes.
É importante deixar ressaltado que isso daqui é relativo a 2019, momento que sequer começou essa legislatura. E eu olhei aqui, tive o cuidado de olhar o parecer do Tribunal de Contas, que basicamente a gente está votando em cima do que o Tribunal de Contas concluiu, e a conclusão de um relatório de 44 páginas desse relatório, desse PCM, ele recomenda a aprovação com ressalvas e aponta 4 ressalvas, que eu acredito que já deve ter sido solucionado, porque isso foi datado de março de 2022, e eu desconheço se tem até a data de novembro agora a solução. Mas são ressalvas que não vou falar que é insignificativo, mas que a importância no total não impacta tanto. E o meu voto favorável, já adiantando, é também de acordo com o conselheiro que data aqui de março de 2022, que aprova as contas. Por isso que eu estou votando a favor. Obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Votação nominal. Como vota a vereadora Andréa Rezende?
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável, presidente.
Eu, vereador Domingos Paulo de Souza, voto a favor. Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador Edival.
Favorável, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, presidente.
Vereador Fred Capo Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Doutor José Fernandes. Vereador. Vereador Leandro Ribeiro, ausente por motivo de saúde. Vereador Lisier, ausente também. Vereador Luiz Mar Silva.
Favorável, presidente.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton. Vereador Reamilton está chegando.
Favorável.
Vereadora Celiane, da SOS.
Favorável, presidente.
Vereador policial federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Com 21 votos a favor, prestação de contas do tribunal mantida. Devolvo a palavra à nossa primeira secretária, a vereadora Bé Rezende.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 190 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre os percentuais mínimos de captação e destinação de recursos aos fundos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça com emenda, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 190/2022 está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto tem uma emenda também. Logo passo a primeira secretária para a leitura da emenda.
Emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda aditiva altera o parágrafo único do artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação. Doações direcionadas às entidades serem beneficiadas deverão ser comunicadas formalmente aos respectivos conselhos. Emenda de autoria do vereador Jean Carlos.
A emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo primeiro o líder do executivo, vereador Jackson Chávez.
Na verdade, é apenas para contribuir aí com o vereador Jean e solicitar aos vereadores, de forma muito especial da luz da base, que nós avaliamos a emenda e a emenda ela não traz nenhum prejuízo ao projeto e recomendamos apoiar e acatar a aprovação da emenda, desde que ela apenas pede a solicitação de informação dos recursos que porventura chegarem, o que já ocorre, inclusive, no portal de transparência do município. Portanto, eu não vejo nenhum prejuízo e não tenho nenhuma oposição para a aprovação da emenda. Eu vou falar.
A emenda está em discussão ainda. Discutindo o autor da emenda, o vereador Jean Carlos.
Para reforçar a fala do líder, o vereador Jacques, na verdade, apenas de forma mais a discriminar a forma a ser direcionada os recursos ao fundo. Na verdade, já existe por meio de resolução, inclusive do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, teve um julgado da Justiça Federal, não me lembro igual aqui, qual o Tribunal Regional Federal, que ele decidiu para que os municípios e os respectivos conselhos estabeleçam a divisão dos recursos para os fundos por meio de normativa, ou seja, legal, ou seja, por norma infraconstitucional, e não apenas por resolução, por dispositivo legal. Então, o município está se adequando a isso aí, antevendo já recomendações, e nós fizemos essa emenda apenas para clarear mais, porque lá estabelece que desses recursos tratados, direcionados, 20% do mínimo será para o fundo e 80%, até 80%, às organizações sociais. E nós colocamos que aquele direcionamento seja comunicado de imediato aos respectivos conselhos. Essa é apenas a emenda nesse sentido, corrobora com o entendimento da Procuradoria e certamente do município. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. A emenda aprovada pela unanimidade presente. Passo a palavra à primeira secretária, André Rezende.
Projeto de lei ordinária número 192 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Urbanismo, Meio Ambiente, Educação, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís Souza, 119/2022, com as comissões favoráveis, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a autora do projeto.
Peço apoio aos nobres colegas, é um projeto importante, nada mais que um projeto de conscientização, de prevenção ao combate de queimadas urbanas, que nós vemos todos os anos, né, uma demanda muito grande na nossa, não só na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. É um projeto de conscientização ambiental que, com certeza, trará benefícios para o município de Anápolis. Obrigada, senhor presidente.
O projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passa a palavra à nossa primeira secretária.
Comissão da emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça altera a redação do parágrafo 1º, parágrafo único, passa a ter a seguinte redação. Nesta semana poderão ser realizadas palestras e seminários com convite aberto a toda a população, enfocando-se a evolução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito municipal e os resultados alcançados, bem como metas e propostas para os próximos anos. Artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Para dar cumprimento ao dispositivo dessa lei, a administração municipal poderá, caso seja conveniente.
O projeto tem uma emenda e a emenda está em discussão. Discussão encerrada. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela unanimidade presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de resolução 168/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre estágio de estudantes no âmbito do da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências correlatas. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Servidor Público, com emenda, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto também tem uma emenda.
Emenda aditiva da Comissão de Servidor Público, que deseja alterar o artigo 3º, inciso 4º, para ter a seguinte redação. Ter sido aprovado em processo seletivo específico para a função a ser exercida.
A emenda, o projeto está em discussão, a emenda do vereador Soender.
Discutindo. Bom dia a todos. Esse parágrafo, esse acréscimo aqui proposto, tem o objetivo apenas garantir a impessoalidade no processo de contratação dos estagiários por essa Casa de Lei, impedindo assim que torne, né, um mecanismo de contratação mediante indicação e interesse pessoal de qualquer que seja. Então é importante o projeto, a gente dá essa oportunidade para o estagiário, ainda mais que um projeto remunerado. Mas a contratação a gente tem que sempre prezar pela impessoalidade, seja ela qual forma for. Então eu fiz a emenda que seja aprovada, que seja essa contratação, essa busca aos estagiários, que seja o processo seletivo e aí a mesa diretora, a casa, vai montar o melhor formato aí desse processo seletivo, mas que seja visando a impessoalidade e essa contratação do estagiário seja desse formato. Sem interesse e sem benefício nenhum que respalde aí qualquer questão do parlamentar. Então, apenas a impessoalidade. Esse foi o objetivo dessa emenda, trazer transparência a essas contratações. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soene, informando aos vereadores da casa que, nesse caso aqui, não é a Câmara que contrata. Tem um órgão que sempre faz isso para poder atender todo esse tipo de projeto, que é TCI, o IEL, e lá tem todo o critério que é passado nessas entidades para poder fazer contratação de estagiários, seja ele para poder trabalhar no judiciário, no legislativo ou no executivo. Só de título de informação aos vereadores dessa casa. Esse projeto, a emenda está em discussão. Discutindo, o vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, essa emenda, na verdade, ela pauta por um desserviço. Nós sabemos que essas empresas têm convênio com a instituição e um dos objetivos maiores dessa empresa é fazer inclusão social. Eu, como de direito, sou professor, não de fato, mas sou de direito, eu vejo um desserviço quando se fala de análise de currículo, quando se fala de seleção. Porque quando se fala de seleção, a batuta da exclusão aparece exatamente nessa seleção. Então, muitas vezes, nós precisamos, essa casa precisa atingir o seu objetivo social, que precisa dar oportunidade aos desiguais.
eu tenho certeza absoluta, como inclusive eu sou adepto a essa questão dos menores aprendizes, das pessoas que precisam de novas oportunidades em minhas clínicas, e nós vemos que muitas vezes essas empresas destinam alguns pretendentes que precisam de ter cuidado para que nós inclusamos essas pessoas na sociedade. Muito obrigado, eu vou falar para o presidente.
Obrigado, a emenda ainda está em discussão.
Discutindo.
Professor Marcos?
Há uma questão, quando a gente retira do órgão conveniado, que é o IEL ou o CIE, e traz o processo seletivo aqui para dentro, ao invés de garantir a impessoalidade, nós estaremos provocando a pessoalidade. Então, no formato que o projeto está escrito, onde o órgão conveniado, que é o IEL ou o CIE, faz a seleção, aí é que a gente garante a impessoalidade. Então, eu me manifesto contra a emenda.
Emenda ainda está em discussão. Vereador Fede Cacheta.
Apenas para colaborar com o que os nobres vereadores também já citaram aqui, assim que eu peguei o projeto e dei uma leitura na emenda, eu procurei o vereador, o autor da emenda, expliquei para ele porque eu seria contrário à emenda, que realmente ia trazer um prejuízo para as pessoas que iriam pleitear. Já temos a instituição que realmente é capacitada para poder fazer esse processo seletivo, então, para que trazer isso para dentro dessa casa? Então, também já antecipo meu voto desfavorável a essa emenda. Muito obrigado.
A emenda ainda está em discussão. Discutindo, vereador Jackson Chaves.
Eu também comungo aqui a mesma fala do vereador Marcos, porque, na verdade, essa pré-seleção já é feita pelos próprios órgãos responsáveis em administrar os estagiários. A Câmara apenas solicita que precisa de número X e Y de vaga, e quem faz a seleção e a pré-seleção já é os institutos, ou seja, os órgãos da Câmara, o IEL, o CIE, quem é, eu não sei qual órgão que vai, IEL. Então, eu vejo que pode trazer um conflito de duas pré-seleções, o que pode conflitar, inclusive, com a lei de estagiário estipulada pelo governo federal, que capacita e autoriza esses órgãos a fazerem a administração dos estagiários, que além de poder fazer essa triagem, eles ainda fazem o acompanhamento desses estagiários, no caso específico, nos órgãos onde eles estão trabalhando, inclusive com avaliações periódicas, com avaliações vendo se ele está ou não exercendo a função ao qual ele foi designado a fazer, que é uma questão importante, que é o estagiário para o IEL tem que exercer a função dentro da área que ele ao qual está sendo contratado. Então eu vejo que se torna um tanto quanto obsoleto, até porque pode conflitar, Pedro Schwender, com o contrato e a lei federal, que já determina e autoriza esses órgãos a fazerem a administração desses estagiários. Entendo até a preocupação do vereador Schwender, penso que todo zelo que tiver, puder dar mais, é importante, né? Mas que vai caber aí a todos nós, inclusive a mesa diretora, que é responsável pelo contrato, acompanhar isso e dar bastante transparência nas contratações encaminhadas pelo IEL e pelo CIE.
Obrigado. A emenda do vereador Schwender ainda está em discussão. Quem é a favor da emenda do vereador Schwender, se manifeste. A emenda do vereador Schwender, só ele é a favor, então a emenda foi rejeitada. Eu vou falar para a primeira secretária. Sem requerimento e indicação, eu abro agora pela liderança. Liderança partidária. Liderança partidária, vereador policial federal Schwender, pelo PRTB.
Pela ordem. Presidente, bom dia. Só para
falar que hoje teve um projeto, né, que já foi para leitura, e é um projeto onde o município, né, faz uma implementação, faz uma ordenação relacionada à questão da instalação das linhas 5G. Importante o município se adequar, isso já está no Brasil todo aí, os municípios estão fazendo isso aí. Antes que o próprio 5G venha, chegue, né, a gente já se adequa para receber essa transmissão, que é muito importante aí, né, para poder modernizar a cidade de Anápolis. Acho que a gente está lutando pela modernização e a gente antecipa, né, um projeto de lei que moderniza, que a cidade possa receber. Não tem custos para o município, é apenas uma adequação da Anatel aos municípios que queiram receber toda a tecnologia de 3G. Então, está indo para a comissão, é um projeto que inicia agora, espera aí que as comissões possam dar o andamento devido aí.
Comunicação,
pela liderança ainda.
Então, pela liderança do governo.
Com a liderança do governo, vereador Jackson Charles.
Muito importante a preocupação do vereador Suender. A ideia apresentada realmente, ela é extremamente necessária, mas eu quero aqui fazer um adiantamento aqui para o vereador Suender e para todos. E aí eu vou puxar a sardinha do meu lado, mais uma vez. Em 2019, quando eu ainda era secretário de meio ambiente, nós já fizemos a adequação da lei. Anápolis é uma das únicas cidades que está adequada às novas instalações de novas antenas. Lei 4638 de 2020. Nós tivemos o zelo já preocupado, vereador Suéber, exatamente com o avanço. Nós temos hoje em Anápolis um número muito grande, vereador Eli, de antenas, vamos dizer assim, de um amontoado de ferros em lotes de pequeno porte, que poderia causar aí um problema seríssimo para as pessoas, que a lei não permite, a nova legislação não permite a instalação dessas antenas, devido às novas antenas serem antenas, a exemplo desse lápis aqui, é uma antena apenas com um canudo, que ela pode ser instalada em qualquer lugar. E com base nisso, nós fizemos as adequações e Anápolis hoje, na Venezuela, já está adequado para receber essa nova tecnologia, uma das primeiras cidades do Brasil. E aí eu tenho orgulho de dizer que eu era secretário de meio ambiente do município e tive esse zelo de fazer isso lá em 2019 para 2020, na minha saída da secretaria. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não há mais nenhum inscrito pela liderança. Fecha a liderança e abre as comunicações.
Comunicando,
vereador Suender.
Presidente, apenas comunicar aqui a pessoal ali do Itamaraty, do bairro Itamaraty, em Anápolis, né? Conversamos aí com a Saneago, pedimos a informação sobre a questão instalação de esgoto naquela região, uma solicitação aí da sociedade, nosso gabinete, muita. Então informamos que esse projeto aí, a Saneago está, né, informando para nós aí, que informa que o projeto de instalação do esgoto está presente no objeto do processo licitatório de obras em andamento número 11005-2022, conforme o plano de investimento da Saneago. Os prazos previstos para implantação da rede coletora de esgoto para atendimento referido setor, que é o bairro Itamaraty, em 3/2024 a licitação, início da obra em 4/2024. Daqui um ano e quatro meses. Eu acho um período longo, mas pelo menos uma data que já estipula aí, né, para que, informado pela própria Saneago, então Itamaraty aí ajuda a gente a cobrar que seja um pouco mais, antecipe esse período, porém, não antecipando, realmente que efetive daqui um ano e quatro meses o início das obras que está informando via documento Saneago. Então, quem Itamaraty quiser esse documento para ajudar, conferir e cobrar que antecipar, um ano e quatro meses, o início da execução das obras, 4/2024. Importante que a gente tenta antecipar, não conseguindo, que cobre então que a data informada pela Saneago seja devidamente executada. Então, aí essa comunicação aí para todos os bairros Itamaraty que estão ouvindo aí. Então, tem essa informação da Saneago. 3/2024, março de 2024. Contratação e licitação inicia. Início da execução das obras.
abril de 2024.
Certinho, vereador Sorrento. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Está discutindo, está em que?
Nós estamos em comunicação.
Comunicado.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar os homens que têm ido fazer seus check-ups. Né? Em novembro foi escolhido para fazer alusão a essa questão do câncer de próstata. Eu que vivo o meu dia a dia frente à Única, por exemplo, senhor presidente, ali a gente tem muitos pacientes tratando, e muitos deles tratando de câncer de próstata. Nós podemos comemorar muitas vitórias, cura, controle da doença, mas nada se compara com a prevenção, senhor presidente. É muito importante o que está acontecendo. Os homens, a cada dia que passa, eles estão indo em volume maior para fazer seus diagnósticos precoces, mas ainda deixa muito a desejar. Novembro está acabando, é o ano alusivo a essa moléstia, a essa doença, e quero aqui conclamar aqueles que ainda não foram fazer seus controles, fazer seu check-up, e que é bastante importante fazer o check-up, caso tenhamos alguns diagnósticos positivos, que entremos em tratamento de forma mais rapidamente possível para alcançar aí um percentual muito alto de cura e principalmente do controle da doença, presidente. É muito importante que nós, homens, estejamos sempre antenados a essa demanda, a essa necessidade, a esse problema que nos rodeia, presidente. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lee Rosa. Na sequência, vereador Jean Carlos Comunicação, depois vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente. Estou apenas vendo aqui a comunicação do vereador Suender, dizer que, na verdade, essas informações que ele está passando, 90% do bairro Itabaraty já sabe que nós frequentemente passamos a fase que se encontra a licitação para a implantação do esgoto. Na verdade, tem 10 anos que eu estou correndo atrás, e eu tive o prazer, o João da Luz estava comigo ano passado, quando o governador deu a assinatura à ordem de serviço para Saniago, lá dentro do gabinete, passou para o chefe do gabinete, determinando prioridade da região de Itabaraty. E desde então, realmente, a coisa andou. Infelizmente, a licitação se frustrou porque tem um teto estabelecido para a obra. E esse teto foi ultrapassado, a oferta menor foi mais de 40 milhões e o teto era 36. Se não me engano, um valor assim. Mas é de fato, está previsto aí e nós estamos acompanhando para houve as desapropriações, declaração de utilidade de várias áreas para a implantação das estações elevatórias. Então não é uma coisa do dia para o outro, tem muito tempo que está na luta e nós estamos comunicando sempre. Então apenas para dizer que se preocuparam, o povo do Itabaraty está bem informado sobre isso aí, com fé em Deus logo nós estaremos implantando esse esgoto na região, não do Itabaraty, Freustat, São Lourenço, Bom Sucesso e Itabaraty. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, na verdade, o Jean, né, me representou nessa fala aí, porque o Jean realmente ele representa lá aquela região, né, do Itamaraty há 10 anos. Eu moro lá tem um ano, né? Eu comprei uma residência lá em fevereiro do ano passado. E realmente a população lá tem inteirada, né, desse assunto. Eu também venho conversando com a população lá, conhecendo os moradores. E, além do Jean, agora tem o vereador Delcimar Fortunato também, que mora lá. Gosto muito do bairro, se Deus quiser. Vou, né, findar a minha vida lá. Eu gosto muito ali de onde eu moro. E dizer para o Jean que, né, nós estamos juntos nessa empreitada aí, né? Vamos ombrar junto aí. O Jean representa muito bem lá. Representava, né? Continua representando e agora tem, né, um braço para ajudá-lo lá. E realmente o Jean faz isso muito bem. Inclusive, vai revitalizar ali a Avenida Tiradentes. É um pedido do Jean, requerimento do Jean, lá atrás, noutra gestão. E agora, nessa gestão, o Jean, né, pediu novamente o prefeito, o secretário de obras, que era o Francisco na época, e vai revitalizar agora, né, a Avenida Tiradentes. É um pedido do nosso colega Jean Carlos. Viu, Jean? Eu sei que você representa lá. Eu encontro muito eleitor seu lá, eu estou sempre endossando, viu? Tamo junto, viu? Obrigado aí pela representatividade.
Obrigado, vereador Delcimar. O vereador Jean, vai ter lá agora também em Itamaraty uma praça pedido de Vossa Excelência e do vereador Teles na legislatura passada, que vai na licitação agora. Ainda aberto o espaço das comunicações. Não havendo mais escrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra sessão para amanhã, dia 23, quarta-feira, em horário regimental. Bom dia a todos.
Muito bem, presidente da sessão.